Zezinho.
Linha avançada com José Nunes.
Bom dia, Carneiro amigo.
Bom dia, Carneiros.
Olha, antes começo, ontem a linha avançada acabou, já que o meu amigo estava num estúdio em frente.
Certo.
Eu saí do nosso estúdio à procura do meu amigo, já não estava. Evaporou-se Zé Nunes.
Uma aparição.
Cadê Zé Nunes? Não há Zé Nunes.
Mas não era eu, era o meu holograma, na verdade.
Ah, já percebi.
Bom dia, amigos. Mas eu depois andei, mas de facto não nos cruzámos, é verdade, é verdade. Bom, mas olha, fica para a próxima, que é como quem diz amanhã, por exemplo, pode ser.
Boa, bora.
Muito bem.
Pronto. Então, Leicester 0 Sporting 4, fácil, não houve surpresa. Nem podia haver, convenhamos, a diferença é muito grande. Campeão nacional contra uma equipa de quarto escalão, às vezes as coisas acontecem.
Pois.
Mas, enfim, digamos que era muito grande a diferença. Em todo caso, é preciso dizer que o Leicester foi bravo, fez o que pôde. Mas não pôde muito porque o Sporting não deixou. 2 gols na primeira parte, mais 2 na segunda, 4 batatas e está arrumado e chega ao fim. O sonho do Leicester.
Pois foi um sonho lindo.
E foi. Veio da primeira eliminatória e chegou aos quartos de final. Deixou 5 equipas pelo caminho, incluindo 2 da primeira liga, Arocas e o Vicente. Acho que pedir mais do que isto é impossível. O Sporting chega às meias finais com um passeio na taça. Belenenses Clube, não é? Varzim, Casa Pia, Leça, tudo muito fácil e fofinho. E que culpa é que o Sporting tem disso? Teve sorte no sorteio. E está nas meias finais. E chega de boa vida porque nas meias finais o Sporting apanhará muito possivelmente o Porto. Isto se a lei do mais forte prevalecer, como prevaleceu quando o Porto foi jogar a Vizela para o campeonato. Nessa altura também ganhou fácil. Em princípio volta lá hoje. E porquê é que eu digo em princípio?
Então.
Porque, e já vou explicar, primeiro vamos ter também para a taça hoje mais um jogo dos quartos de final, que é entre o Rio Ave e o Tondela, e depois o Vizela-Porto. Temos, não sabemos se vamos ter ou se não vamos, porque aconteceu ao Vizela, ou mesmo tinha acontecido ao Estoril antes do jogo com o Porto.
Pois,
uma
Covid,
que catrefada de casos de Covid. É verdade. Com uma diferença para pior, é que este surto de Covid foi conhecido 24 horas antes do jogo. Pelo que todos os cenários são possíveis, até o de poder não haver jogo. O Vizela já pediu adiamento, vamos ver o que é que sai daqui. Não será nada provável que o Porto concorde com o adiamento. Aliás, acho que ainda não se manifestou, pois não concordou com o Estoril na semana passada. Não sei, mas irá que o faça agora.
José, uma pergunta tola.
Sim.
Há os jogadores em campo, não é?
Sim.
Ok. Quantos jogadores é que pode haver no banco? Há um número médio ou há um número obrigatório para uma equipa ter, para lá desses 11 jogadores, mais X jogadores?
Sim, nesta altura há um número de jogadores suficientes para que se possam fazer 5 substituições, que é um advento que apareceu depois do Covid, porque antes o máximo eram 3 substituições.
Exato.
E essa situação ainda não foi revogada, embora já haja ligas que tenham diminuído
esse número.
Substituições possíveis. Não é o caso da nossa. Mas a Federação também tem uma palavra sobre o tema. No caso da Federação, as regras não são exatamente iguais às da Liga. Creio que tem que haver um número mínimo de jogadores séniores, pode incluir também os sub-23 do Vizela, pelo que é bastante provável que haja jogo. Vamos esperar para ver.
Pois.
Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, treinador português mais parecido com o Pai Natal, devo dizer.
É
verdade, é verdade. Lá em casa, com aquelas barbas brancas, é limpinho, quem é que faz de Pai Natal para os miúdos, não é? Álvaro Pacheco, dizia eu, tem fundado as expectativas para este jogo, pode colocar o Vizela nos meios finais da taça, mas agora com isto, com este surto de Covid, as coisas ficam evidentemente, em teoria, diferentes. De repente, isso até pode não acontecer, porque o Vizela é uma equipa valente. Partindo do pressuposto que o Vizela vai fazer bem diferente do que fez frente a este mesmo Porto também em casa, mas para o campeonato, aí o Porto, já o disse e repito, ganhou fácil. Pode ser que este jogo seja diferente, mas claro, o Porto está com a crença toda, mais a mais depois de ter ganho o jogo a ferros, como ganhou o Construído no sábado passado. Aquilo não foi a ferros, foi de cesariana mesmo. E virar o resultado como o Porto virou no último minuto, dá uma peitaça do caraças, tipo Dolly Parton. Estão a ver? A Dolly Parton, muito magrinha e pequenina, com os grandes saltos, aquela cabeçorra, aquela palhadaça e aqueles pulmões, parece um espantalho. Desculpa lá que vos digo.
Diva.
Pois, está bem.
Tem o melhor Instagram para
vocês. Pela senhora, pelo amor de
Deus. O melhor Instagram para seguirem neste ano.
Pronto.
Divertidíssima.
Muito bem. Na conferência de imprensa de lançamento do jogo, Sérgio Conceição não achou piada à pergunta. É tu e o Sérgio Oliveira, resposta.
Eu sou o Sérgio Oliveira, está preparado para o Romão, não tenho que perguntar isso ao Tiago Pinto e ao Zé Mourinho.
Conceição não curtiu a pergunta. Imagina se lhe perguntam do Luís Dias, não é? Isso então, meu Deus. A propósito de Mourinho, e parece que Sérgio Oliveira viaja hoje para Roma para assinar contrato primeiro de empréstimo, depois com a opção de compra, que pode chegar, creio eu, até 18 ou 20 milhões para o Porto. Começam a surgir notícias de contestação por parte dos tifosos e da Roma, que são tramados. A Roma é um clube enorme.
Uhum.
Divide a cidade a um meio com a Lazio em termos de adeptos. Quem já esteve em Roma sabe a loucura que aquilo é, desde os taxistas aos lojistas e por aí fora. Ou são romanistas ou são laziada. O derby Roma-Lazio é considerado por muitos o maior derby do futebol europeu, acima do Benfica Sporting, Real Atlético, Arsenal Tottenham ou Arsenal Chelsea ou Celtic Rangers. Por tudo isto se vê que a pressão para Mourinho é enorme e a coisa, como se sabe, não está a correr nada bem. Mas a administração da Roma acaba de dar um voto de confiança a Mourinho. Vamos ver o que é que sai daqui. Muitas vezes os votos de confiança são ante-câmara da ruptura. Vamos ver, depende dos resultados, como sempre. E esses não são bons, porque até ao momento não são mesmo nada bons. Até ao momento, em 21 jogos para o campeonato, a Roma já perdeu 9. E em 29 jogos no total perdeu 10.
É muita fruta, como dizemos em Portugal.
É, mister, não é uma boa performance, de facto. Então e o Marcus Edwards? Pergunto eu,
pronto. Então, Marcus Edwards. Markle também pergunta.
Ora,
pois, então o Marcus Edwards é muito pretendido em Alvalade e dizem as más línguas, o Sporting estará na disposição de bater 6 milhões por ele e até há um jornal hoje que diz que pode ir até aos 8, que ainda assim é bastante papel, também não será caso para dizer. Mas também, não vamos dizer.
Pois, 6 milhões.
Pronto, pronto. Edwards é um extremo muito rápido e habilidoso, boa malha ao Sporting ir buscar ao Vitória Guimarães, se é que isto vai acontecer. Além disso, é um jovem, não é como ao Miura, que é o caso mais impressionante de longevidade do futebol. Ainda ontem o carreiro amigo Bruno Pires me chamava a atenção para isso. Futebolista internacional japonês, Kazuyoshi Miura, de seu nome, foi jogar para o Suzuka Point Getters e foi contratado aos 54 anos de idade.
Ah, grande contratação.
54 anos. A primeira vez que o Miura, sacana de nome, como é que o senhor se chama? Miura. Mas lá sequer mais uma pega de sernelha. Mas dizia eu, sabem que é o Miura, não é?
Sim, sim.
Sim, sim. Ah, okay.
Imagino que a primeira vez que Miura foi internacional deve ter sido para aí na Segunda Guerra Mundial. Se calhar pilotava aqueles zeros japoneses.
Pá, ainda hoje falávamos da longevidade nesta emissão de rádio e falávamos, celebrávamos aquela que é registada, o ser humano mais velho, há mais tempo neste planeta,
certo.
119 anos, precisamente também de nacionalidade japonesa.
O Miura caminha
para lá na
termos,
boa, e a
jogar. Já não digo nada. Miura, também conhecido pelo King Kazu, passou ao longo da sua longa carreira, longuíssima, passou por inúmeros clubes no Brasil, Japão, Itália, Croácia, Austrália, e diz que quer jogar, imaginem, até aos 60 anos.
Está quase também.
Sim, isso é maluco. Este homem é uma figura reverencial no Japão, é absolutamente extraordinário.
Mas é mesmo figura.
Sim, sim, tá, mas okay. Uma pessoa vai vê-lo e tal, equipado como as outras e tal, enfim, já não tem aquela cinturinha normal, quer dizer, dos jogadores de 20 e tal anos. Mas onde tu vês principalmente a diferença é na cara, não é? Parece quase avô dos outros. É pá, mas ele está ali para romper meias solas ali com toda a pujança. E nós também. E vocês,
claro,
também.
Mais ou menos, mais ou menos.
E tem ali já uma barriguinha de saporzinho, não é? Tem ali uma cervejinha a mais também. Mas está-se bem também.
Claro, claro.
Linha avançada.
Olha, vamos embora.
Toma
um
lá um abracinho, Zé.
Amanhã
mais.
Até amanhã.
Beijinho. Da linha
até
avançada.
Amanhã. De segunda a sexta-feira, às manhãs da 3, com o Tiago, a Ana e o